Parashá dessa semana é Parashat Matot. Parashat Matot começa falando sobre as leis de juramentos. Agora explica para nós todas as leis, como funciona, porque é uma regra que tudo aquilo que a pessoa fala, lo yachel devaró, a pessoa não pode profanar as suas palavras. Então tem todas as regras, como funciona, quando a pessoa jura, quando a esposa jura, quando a filha jura, se dá para, eventualmente, o marido ou o pai anular aquela promessa, depende qual tipo de promessa, quanto tempo ele tem para poder fazer isso, e todos os detalhes ligados a essas leis. Depois a Torá começa falando sobre a ordem de Hashem, que já aparecia na semana passada, um pouco dela. A ordem que Hashem deu para que saíssem para uma guerra contra Midian e se vingassem daquilo que Midian tentou fazer com eles. Tentou, não fez de fato, que prostituiu o povo. Depois, a Torá conta como foi a batalha, e a Torá conta como eles dividiram os despojos que eles trouxeram, como Hashem ordenou dividir, e como purificar os utensílios que eles pegaram na guerra, como cacheirizar esses utensílios para poder utilizá-los. E no final da Parashá, a Torá conta sobre as tribos de Reuven, Gad, que pediram para Moshe que eles queriam, já que já conquistaram a terra de Sihon e Og na Jordânia, eles gostariam de ficar com esse pedaço para eles. E o Moshe faz um trato com eles: se vocês vão passar, atravessar o rio Jordão, e vocês vão lutar junto com todos os demais do povo, e vão participar da divisão da terra, aí depois podem voltar para cá. Então, por enquanto, vocês podem construir cidades para suas esposas e os filhos. Eles ficam aqui, vocês vão atravessar, vão lutar, e depois vocês voltam para cá. E assim, de fato, a Parashá termina que eles fazem esse trato com Moshe Rabbeinu e já começam a construir essas cidades para que as esposas e filhos pudessem ficar enquanto eles vão batalhar. Interessante que quando Moshe está fazendo esse trato com essas tribos, a Torá diz: eles dão a ideia que eles vão então ficar, eles vão ajudar na batalha e tal. E Moshe então responde: se vocês fizerem isso de fato, e vocês vão atravessar o rio, e vocês vão batalhar até que finalmente vão conseguir desterrar todos os inimigos, e a terra vai ser conquistada perante Hashem, e depois vocês vão retornar e vocês vão estar limpos perante Hashem, perante o povo, quer dizer, ninguém vai desconfiar que vocês não querem participar de tudo isso. Então essa terra que vocês querem vai ser de fato de possessão de vocês. Depois o povo responde para Moshe e dizem: disse Benei, os filhos de Gad e filhos de Reuven, para Moshe: Avadecha yasu kasher Adonim metzave. Seus servos farão conforme aquilo que o Senhor está ordenando. Nossas mulheres e crianças e mulheres vão, e animais vão ficar aqui nas cidades e nas montanhas que nós estamos construindo, essas cidades aqui no Gilad. E os seus servos vão atravessar e vão lutar perante Hashem, Kasher Adoni Dover, conforme o Senhor está falando. Pergunta os comentaristas por que a primeira vez que eles dizem conforme o Senhor está ordenando, a segunda vez eles dizem conforme o Senhor está falando. Dizem os comentaristas que aqui nós temos duas coisas juntas. Uma coisa é a ordem de Moshe e outra coisa é o que Moshe está falando. A ordem do Moshe é que vocês devem ir batalhar. Essa é uma ordem, é um trato. Se vocês querem receber essa terra, vocês precisam ir batalhar. Ok, aceitamos, nós aceitamos, vamos fazer exatamente conforme o Senhor está ordenando. Agora tem mais. Moshe Rabbeinu, quando falou para eles que vocês vão atravessar o rio, vão lutar, ele não se contentou em falar apenas isso. Moshe ainda falou e vocês vão retornar. Opa! Uma brachá de Moshe Rabbeinu. Uma brachá de Moshe Rabbeinu para as tribos de Reuven e Gad. E vocês vão entrar para batalhar junto com todo o resto do povo. Vocês todos vão retornar para suas casas, para suas famílias. Isso é uma brachá. Não é só que isso é uma brachá. Isso é uma brachá de seguro de vida por 14 anos. Vai levar 14 anos essas guerras e a distribuição de terras. Quer dizer, Moshe está garantindo para todas essas pessoas que mais 14 anos de vida, para todos, é garantido. Por isso que eles dizem para Moshe, Moshe, nós vamos fazer conforme você está ordenando. E também, nós vamos passar para a guerra conforme o Senhor está falando. Ou seja, que a brachá que o Senhor Moshe está nos dando, que recaia sobre nós. E que todos nós que estamos indo, voltemos e retornemos às nossas famílias. Não é à toa, justo essa paraxá, justo nesse momento, nós estamos agora exatamente recebendo as notícias frescas que a Tzavá, o exército israelense, acabou de entrar por terra na faixa de Gaza para tentar solucionar esses mais de 1.300 ou 1.400 mísseis que já foram jogados nos últimos 10 dias sobre os civis de Israel. E entrar agora por terra, que é algo que é perigoso, sabido como é perigoso. Esperamos que, de fato, o que o Moshe Rabbeinu prometeu para a tribo de Reuven e Gad na Parashá se cumpra também sobre todos esses soldados, sobre todas as pessoas e todos os moradores da nossa terra, e para todos os Yehudim no mundo inteiro, que em qualquer lugar que estejam tenham segurança, e principalmente os soldados que estão indo, que a Shema ajude, que eles vão em paz, voltem em paz, todos eles voltem com saúde e vivos para suas famílias. Nossos mestres dizem, o Hidá especificamente fala, que o poder dos tzadikim, que vamos falar agora, que Moshe Rabbeinu deu uma brachá para o povo, o poder das brachot dos tzadikim está nesse princípio que diz a Torá no início da nossa parashá. Lo yachel devaro. Não vai profanar as suas palavras, que chol hayotzen mipiv yaase, conforme tudo aquilo que sai da sua boca, fará. Fará quem? Quem vai fazer? Obviamente, quando a Parashá está falando e está dizendo a mitzvah, está querendo dizer que a pessoa não deve profanar as suas próprias palavras, conforme tudo aquilo que ele disse, ele prometeu, ele deve fazer. Mas diz o Hidá que aqui tem, na verdade, uma indicação para o poder da boca da pessoa. Uma pessoa que loia rendevaro, uma pessoa que não profana as suas palavras, uma pessoa que a boca é uma boca limpa, uma pessoa que aquilo que sai da sua boca são pérolas, é Torá, coisas boas, e aquilo que a pessoa fala, ele faz, então ele também consegue um poder da sua fala. Que kechol asher yetzeh mipi, conforme tudo aquilo que sair da boca dessa pessoa, e yaaseh, Deus vai fazer. É o poder das brachot. O que um tzadik, o fato do tzadik tomar tanto cuidado com o que sai da sua boca, Hashem faz com que aquilo que sai da sua boca, como é sempre certeiro, então também que as brachot que saem da boca do tzadik também sejam certeiras. E tem tantas e tantas histórias sobre isso. Uma vez, na época do Gaon de Vilna, uma vez o Gaon de Vilna entrou na sinagoga, ele foi lavar suas mãos e não tinha mais água. Realmente não tinha água encanada. E uma criança, um jovem, viu e foi correndo para casa buscar água e trouxe uma caneca de água, uma bacia de água para o Gaon de Vilna lavar suas mãos. E o Gaon de Vilna falou para ele, muito obrigado, que você viva até 100 anos. Esse sujeito, quando tinha 99 anos, ficou doente. E queriam trazer médicos. Ele falou, não precisa trazer médicos. Já está garantido que é até os 100. E de fato assim foi, quando ele completou 100 anos, a alma dele partiu. Conta-se também sobre o Hazon Ish. Uma vez, uma noiva engoliu, quando estava consertando as roupas, põe agulha na boca para consertar a roupa, ela sem querer engoliu uma agulha, um alfinete. E precisavam operá-la para tirar isso. Foram perguntar para o Hazon Ish o que fazer perto do casamento. O Hazon Ish falou, não tem problema. Até o casamento passa, fica tranquilo. E de fato, saiu naturalmente. Chegaram para o Hazon Ish, falaram para o Hazon Ish, puxa, o senhor é um milagreiro. O Hazon Ish falou, não, imagina um milagreiro. Quando eu era pequeno, eu lembro que uma vez eu caí e eu ralei bem a minha perna. E a minha mãe falou, não se incomoda, até o casamento passa. Eu falei a mesma coisa para a noiva, até o casamento passa. Esse é o poder e esse é o cuidado que um tzadik tem com a sua fala, que dá esse poder à sua fala. Só para terminar a nossa paraxá, nós encontramos também um Urashi muito interessante. O Urashi diz aqui sobre a guerra contra Midian, que nessa guerra ואת בלעם בן באור הרגו בחרב, ובלעם, aquele בלעם de duas semanas atrás, que queria amaldiçoar o povo, foi morto com espada. E o Rashi diz aqui, quando a Torá fala בחרב, ele diz, רובה על ישראל והחליף אומנותו באומנותה. Ele, בלעם, quando veio batalhar contra o nosso povo, trocou a sua arma pela nossa arma. Ele trocou a sua profissão pela nossa profissão. She'en no'sha'im ela befihem. O povo de Israel é salvo pela sua boca. Ve'alidei tfilá u'bakashá. Por intermédio de preces e pedidos. Uvahu, e veio ele, ve'tofasu manutam le'kalelam befih. Veio ele, resolveu pegar a nossa profissão, que é o uso da boca, e tentou nos amaldiçoar com a sua boca. Também quando eles vieram agora lutar contra Bilam, eles trocaram também a nossa profissão, trocaram pela profissão deles. Pois eles vêm com espadas, conforme está escrito, e com sua espada viverás. O poder que nós temos da fala, que está mencionado no início da Parashá, está mencionado aqui na continuação da Parashá novamente. O poder que nós temos na nossa fala, por intermédio da nossa fala, e a nossa profissão e a nossa arma é a nossa boca. Por intermédio das preces, das tefilotas que nós conseguimos o que nós necessitamos. O Razilberstein conta que uma vez um sujeito contou para ele a seguinte história particular. Ele disse, sabe, eu tenho muita dificuldade de chegar de manhã cedo na sinagoga na hora. Nunca chego na hora. Eu chego muito atrasado. Muito atrasado é uma questão de 15, 20 minutos de atraso. Quando o Hazan já está quase chegando no Shema. Existe uma lei que nós temos que rezar com minyan. Rezar com minyan significa rezar a Amidá junto com todo mundo. E por isso a pessoa chega assim atrasada. Ela precisa pular algumas partes do início da tefilá para que ele possa chegar junto com todo mundo. Então, psukei dezimra, os versículos de cânticos que nós falamos, aleluia, etc., praticamente se pula quase tudo para poder alcançar o público, para poder rezar a midá junto com todo mundo. Existem leis exatas onde pular, o que pular. Ele disse, toda manhã eu chego na sinagoga, eu tenho que rezar Baruch Shamar, Ashrei, Ishtabach, e já engatar Baruch Atah Hashem, Yotzer Oro, Baruch Hosh, etc., para falar o Shema, para poder chegar junto todo mundo na Amidah. E sabe, eu não estava mais aguentando, porque toda manhã eu quero mudar, eu quero conseguir chegar antes, eu quero poder rezar junto todo mundo, eu não consigo de jeito nenhum. Chegou um dado momento que, de tanto desespero, já não sabia mais o que fazer, eu resolvi simplesmente rezar para Hashem me ajudar. E eu rezei para Hashem me ajudar a chegar na hora para reza. E aí, chegou justo uma véspera de Pesach. E na véspera de Pesach, eu cheguei na sinagoga de novo atrasado. Falei Baruch Shamar. E quando termina Baruch Shamar, tem umas letrinhas pequenas no Sidur escrito que na véspera de Pesach não se fala a Mizmor Letodá, que é o capítulo que está logo depois, o capítulo 100 dos Salmos. Se fala logo depois do Baruch Shamar. Quando eu li ali, escrito que hoje não se fala, né, na véspera de Pesach não se fala esse capítulo, mexeu muito comigo. Porque eu fiquei pensando, quando foi a última vez que eu falei o capítulo 100 na Tfilá? Afinal de contas, toda manhã tem que pular tudo. Eu falo Baruch Shamar e pulo para o Ashrei direto. Toda manhã. Quando foi a última vez que eu falei Mizmor Letodá? Fiquei pensando, pensando. Nem lembrava quando foi, já faz tanto tempo. E me senti incomodado de verdade. Como pode ser? Está escrito aqui que hoje não se fala. Eu sou diferente de todo mundo. Por que eu não faço parte do meu povo? O meu povo fala isso todo dia e hoje é uma novidade que não se fala. E eu não falo nunca. Isso mexeu tanto comigo que a partir daquele dia eu tinha forças para chegar na hora. Toda manhã agora eu chego na hora na fila. O poder que tem a fila. O poder que tem pedir para Hashem ajuda, como a Gemara fala, que uma pessoa que vem se purificar, se ajuda a ele. Hashem ajuda a pessoa, quando a pessoa tem boa vontade, a pessoa de fato quer melhorar, Hashem ajuda. Para melhorar, precisa rezar também. Precisa pedir para Hashem nos ajudar a poder melhorar. O Hafetz Chaim diz que a maioria dos sofrimentos que nós temos é por falta de tefilot. Hashem gosta das nossas tefilot. E se nós não fazemos tefilá direito, ou se nós não fazemos tefilá, nós não rezamos, Hashem sente, de certa forma, uma falta por isso. Isso é necessário. E aí Deus nos livre, Deus traz sobre nós momentos difíceis. Porque Ele sabe que quando há um momento difícil, automaticamente as pessoas lembram que eles precisam rezar. Nós estamos passando por um momento desses. Nós estamos passando por um momento que nós temos que nos fortalecer em tefilá. Nós precisamos nos fortalecer em pedir para Hashem nos salvar de todos os nossos inimigos em todos os cantos do mundo. Nós não temos aliados. Nosso único aliado, e que é o melhor de todos, é o mais seguro, é Deus. Nós não temos mais nenhum aliado. Todos querem nos engolir vivos. Uns mais, outros menos. Uns na cara, outros escondido. Mas todos querem nos engolir. E se não querem nos engolir, querem ver sermos engolidos por outros. Nós temos que nos fortalecer neste conceito de tefilá, rezar, pedir e agradecer. Vamos aproveitar então agora o momento para rezar para Hashem bastante. Pedir para Hashem proteger o nosso povo em todos os lugares. Pedir para Hashem para proteger os nossos soldados. Pedir para Hashem para trazer paz para nós, sossego para nós. Nós queremos sossego. Em todos os lugares que nós vivemos, nós queremos sossego. É isso que nós queremos. Poder viver tranquilos. Servindo a Hashem, estudando o Torá, cumprindo o mitzvot. É isso que nós queremos. Sossego. E não vamos esquecer. Se Deus quiser, Deus vai nos ajudar e vai passar esses momentos. E vão chegar bons momentos. Momentos alegres. Momentos de paz. Mas quando chegar esses momentos, vamos lembrar dessas épocas. E vamos continuar e manter tefilot e agradecimentos e pedidos por todas as outras coisas que nós precisamos no cotidiano. Sempre nos dedicar às preces para Hashem. Porque como diz aqui o Rashi, é esta que é a nossa humanut, esta é a nossa profissão. Nós somos experts em tefilah. E Hashem quer isso. E nós temos que nos empenhar para fazer as tefilot da melhor forma possível.